Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 4 de março de 2017, votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Convosco está na apresentação, na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, na Janela de Angola, vamos falar aqui da discórdia que existe de novo entre Portugal e Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, se há subidas e descidas na tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O presidente americano Donald Trump acusou o seu antecessor Barack Obama de ter posto sob escuta telefónica os seus escritórios na Trump Tower em Nova York depois das eleições presidenciais de 2016. Numa série de declarações através do Twitter, Trump fez uma comparação com as escutas telefónicas nos escritórios do Partido Democrático do edifício Watergate em Washington, que levaram à demissão do então presidente Richard Nixon em 1974. Trump não apresentou, no entanto, provas sobre as alegadas escutas ao seu escritório de Nova Iorque. Por seu lado, o escritório do antigo presidente Barack Obama não respondeu ainda a estas acusações. Na Líbia, prosseguiam hoje os confrontos pelo controlo das instalações petrolíferas daquele país, situadas perto da cidade de Benghazi. O Exército Nacional da Líbia, baseado no leste do país, desistiu ontem do controlo de pelo menos um terminal petrolífero de que se tinha apoderado há cerca de um ano. A retirada segue-se a uma ofensiva da facção Brigadas de Defesa de Benghazi. Estes confrontos pelo controlo das instalações petrolíferas aumenta, entretanto, as perspectivas de violência para a região no seu todo. O coordenador humanitário das Nações Unidas no Iraque advertiu para o possível uso de armas químicas em Mosul, onde militantes do Estado Islâmico estão a confrontar-se com forças do governo iraquiano que tentam retomar aquela importante cidade. A Cruz Vermelha Internacional anunciou, entretanto, que 7 pessoas, pelo menos, foram admitidas num hospital perto de Mosul para tratamento da suposta exposição a agentes químicos. Os alegados ataques verificaram-se na semana passada perto de Mosul. Continua sintonizado com a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Continuamos com as notícias. Na Somália, o governo anunciou que mais de 100 pessoas morreram nas últimas 48 horas, e isso devido a doenças provocadas pela seca que tem vindo a afetar o país. A Organização Internacional das Migrações apelou, entretanto, à concessão de $24.600.000 para assistência às centenas de milhares de pessoas afetadas pela seca na Somália. Agências humanitárias estão a traçar um paralelismo entre a atual situação na Somália e a vaga de fome que se verificou em 2011 e que matou mais de 250 mil pessoas na região. As agências das Nações Unidas dizem que há apenas uma janela de oportunidade de cerca de 2 meses para evitar uma catástrofe na Somália. O medianeiro das Nações Unidas afirmou que as partes envolvidas na Guerra Civil Síria regressaram a casa com uma agenda clara sobre futuras negociações, e isso na sequência de 9 dias de intensas negociações na Suíça. Falando ontem na cidade suíça de Genebra, o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, o diplomata Staffan de Mistura, previu que se verificará muita retórica negativa das várias partes que se encontram envolvidas nas negociações, mas disse também que isso fazia parte integrante do processo político em curso. Acrescentou que quando as partes regressarem a Genebra, vão negociar um acordo baseado na resolução 2254 do Conselho de Segurança, contendo a base da transição política para um governo pós-guerra na Síria. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, 4 de março de 2017, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda consideram que o envolvimento dos governantes angolanos em negócios particulares em Portugal não pode pôr em causa as relações de amizade entre os dois povos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Ministro da Justiça, Rui Mangueira. Ouvimos também António Martins da Cruz, diplomata português e antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Bafo Abafo, analista de política internacional. E o político Sidi Anganim Bimbi.
O contencioso judicial que envolve o Vice-Presidente da República de Angola e o Ministério Público português continua a fazer correr muita água por baixo da ponte e a refletir uma profunda crise nas relações entre os dois países. A nota de protesto divulgada na última semana pelo Ministério das Relações Exteriores, reagindo às acusações do Ministério Público português contra o vice-presidente Manuel Vicente, veio confirmar isso mesmo. Na referida nota, o Ministério das Relações Exteriores considera um sério ataque ao país e chamou de inamistosa e despropositada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público português contra Manuel Vicente. O Ministério Angolano das Relações Exteriores advertiu as autoridades portuguesas que esta notícia tem sido aproveitada por forças interessadas em perturbar ou mesmo destruir as relações amistosas existentes entre os dois Estados. As autoridades portuguesas já reagiram à nota de protesto do governo angolano e sustentam que as acusações do Ministério Público português refletem a separação de poderes que vigora no antigo país colonizador. A crise nas relações entre Angola e Portugal voltou a ficar evidente na sequência do adiamento da visita à Luanda da ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunen, por sinal de origem angolana. Depois de confirmado o adiamento, o ministro angolano da Justiça veio a público abrandar a onda de especulações. Rui Mangueira justificou o adiamento da sua homóloga português por não haver condições para a sua realização.
Não há questões a avançar. Portanto, foi feito um convite à senhora ministra da Justiça de Portugal para visitar Angola no âmbito das relações de cooperação bilateral e específicas no caso da justiça. E, portanto, uma vez que não existem condições para a realização da visita, transferimos para uma outra altura e esperemos que essa visita se venha a realizar em breve.
O governo angolano considera, por outro lado, que não deixa de ser evidente que sempre que as relações se estabilizam e alcancem novos patamares, se criem pseudo-factos prejudiciais aos verdadeiros interesses dos dois países. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, saiu em defesa das autoridades angolanas e é de opinião que as questões de natureza judiciais devem ser tratadas nos tribunais e não na praça pública.
O governo angolano fez, na minha opinião, aquilo que lhe competia, porque, como se diz, quem não se sente não é filho de boa gente. E o governo angolano sentiu-se ofendido com as notícias que saíram na imprensa portuguesa relativamente a um processo com factos que seriam imputados ao Sr. Vice-Presidente da República de Angola. Para quem analisa a imprensa portuguesa por parte do governo angolano, é óbvio que não é para Angola e para o povo angolano uma notícia agradável. Tanto mais que as questões judiciais são para ser tratadas nos tribunais e não na praça pública, não na imprensa. E por outro lado, segundo eu ouvi o advogado do vice-presidente de Angola, O senhor engenheiro Manuel Vicente, nem ele nem o seu advogado foram ouvidos antes desta acusação saltar para a praça pública.
O antigo diplomata português considera ainda que as autoridades portuguesas deviam dar explicações sinceras e honestas ao Estado angolano sobre esta ocorrência. António Martins da Cruz não tem dúvidas que esta crise vai afetar as relações entre os dois países.
Eu espero que não afetem, mas de alguma maneira já estão a afetar. E por isso a nota de protesto que o governo angolano entendeu exarar e dirigir concretamente a Portugal. Porque eu já tive ocasião, aqui há um ano, quando também se falou na imprensa portuguesa, de um processo que envolveria a figura, entre outras figuras do Estado angolano, a figura do vice-presidente e um ou dois ministros, eu já tinha dito que tem que haver bom senso por parte da máquina judicial portuguesa, que obviamente é independente do poder político, e todos nós sabemos isso, mas têm que ter bom senso no tratamento das questões que podem afetar as relações entre Portugal e Angola, que é um país amigo, um país que partilha connosco uma história comum, que partilha connosco a mesma língua, um país no qual vivem quase 200 mil portugueses, e isto tem que ser tido também em consideração. Em Portugal, infelizmente, tudo aquilo que, ou muitas das coisas que deveriam estar a recato nos tribunais, saltam para a primeira página dos jornais. E eu acho que os agentes judiciários têm que ter em consideração que há certo tipo de questões, sem pôr em causa a independência que eles têm, há certo tipo de questões que, ao serem trazidas para a praça pública e para a opinião pública, podem pôr em risco as relações com países amigos, como é o caso que se passa agora em Angola e que deu origem à nota de protesto do Ministério das Relações Exteriores angolano. E espero que haja bom senso e que haja, por parte das autoridades portuguesas, uma explicação franca e aberta às autoridades angolanas, porventura sublinhando que o Poder Judicial é independente do poder político e que o poder político não controla o poder judicial. Em Portugal, como em Angola, também não controla, segundo a Constituição angolana que eu conheço, mas tem que haver uma explicação, porque ao lavrar uma nota de protesto, o governo angolano sentiu-se ofendido com a situação que se criou na imprensa portuguesa. Não é agradável para ninguém, também não era agradável para Portugal se os portugueses lessem na imprensa angolana ou na imprensa de um país terceiro qualquer que havia uma importante figura do Estado, um ministro ou uma importante figura do Estado que era objeto de um processo arguído num processo judicial. De maneira, eu acho que tem que haver bom senso agora, e procurar resolver a questão fora da praça pública. Estas questões, a política externa não se resolve com tambores, nem se resolve na praça pública, resolve-se com conversa franca e aberta.
Para o analista de relações internacionais, Augusto Bafua Bafua, citado pela Rádio Despertar, defendeu o diálogo como a plataforma mais viável para que as relações entre Angola e Portugal estejam acima dos interesses pessoais.
Eu fico com muito receio quando as coisas tratam-se das relações Angola-Portugal. Tanto as relações do ponto de vista judicial, das relações entre os povos, das relações entre os Estados, entre os governos. Muitas vezes queres misturar uma coisa com as outras. Isso é um perigo. Porquê? Eu sempre aprendi que nas relações entre Estados e mesmo nas relações humanas, nós não podemos quebrar todos os pontos do contacto. Se há algum diferente entre uma parte e outra, é nesta parte que deve-se resolver. As outras devem ajudar a dirimir este desentendimento, que, porque sabemos que nas questões jurídicas há sempre pelo menos duas partes, duas versões. Uma entende que há crime, outra pode entender não haver. Assim como mesmo as duas em concordarem que há crime, uma entende a sentença ser num extremo e a outra num extremo talvez mais brando ou mais gravoso. Então tende a ser mais calmo. O que me parece nas relações com Portugal não interessa o que é que vem em jogo, quer sempre misturar tudo. Isso é um risco. É um risco porquê? Como sabemos que as relações Angola-Portugal são muito fortes. ou vamos pôr assim, ainda são muito fortes. Houve o processo de independência, onde nós reclamamos a soberania e obtivemos-la, mas hoje em dia não existe nenhum Estado que depende de si mesmo, os Estados relacionam-se.
Augusto Bafua Bafua mostra-se igualmente preocupado com as consequências que esta crise pode causar, sobretudo na circulação de pessoas entre os dois países.
Quando vejo em questões do género pôr-se tudo na mesa, tudo a perder, não importa qual é a questão, vamos dizer, pôr-se quase como um ataque, é isso que se diz, um ataque ao Estado, eu fico preocupado. Porque se por um lado tenta-se passar a imagem, e tanto, neste caso é de cá, mas muitas vezes também do lado português, tenta-se passar a imagem de que tudo do outro lado não presta, não é assim. É só ver que muitos angolanos têm famílias em Portugal, têm amigos em Portugal, os próprios dirigentes desse país têm famílias a estudar, em tratamento, na primeira oportunidade das férias estão lá, nós vemos-las. Então fica assim meio, como é que, despropositado ficar aqui a manifestar ataques e a maldizer, quando na semana seguinte às vezes aparece o avião e está lá. A pessoa às vezes admira, oh, mas então se disseste isto aqui, eu disse, ah, não tem a ver, eu como indivíduo, eu falei aquilo como representante do Estado, ali eu estou como indivíduo, eu preocupo, eu digo, não pode ser. Se todo o país, e principalmente o cidadão comum, muitas vezes acaba por pagar por esse mal-estar, e vemos tanto na situação dos vistos, muitas vezes nas notícias, e algumas vezes a nível mesmo pessoal, do outro lado nós ouvimos, olha, não, vocês estão a tratar assim nossos cidadãos, do lado de cá também ouvimos, não, vocês, portugueses, estão a nos tratar assim, e é um ataque contra nós. É preciso refrear isso, deixar as coisas nas instituições. Podemos discordar, e este não é o primeiro caso, já houve várias vezes de casos de julgamento em Portugal, de cidadãos angolanos, em que nós, uma vez fomos a favor, outros contra, pelos dados que tivemos. Do lado de cá, também é verdade, já houve situações em que nós concordamos com o julgamento ou não. E nós somos livres, o que não podemos é descredibilidade das instituições. Eu digo sempre, as instituições, o maior risco que podem ter é elas próprias descredibilizarem-se em função do que ela, como elas reagem perante os factos. E aqui a justiça portuguesa vai ter também, apesar de ter algumas provas ou não, vai ter de agir com toda a responsabilidade. É um cidadão angolano, independentemente se for culpado ou não, eu, do meu ponto de vista, quero que haja todo o tratamento justo e todo o tratamento correto, que como trataria um cidadão americano, um cidadão sul-africano, um cidadão chinês.
Ou um cidadão angolano... tanto singular.
Já não questiono se a notoriedade do cidadão angolano. Para mim, a partir desse cidadão angolano, eu devo exigir das autoridades portuguesas um tratamento com lisura.
Está em causa uma figura eminente da República de Angola e também do outro lado está a Procuradoria, não é, de Portugal. Então, quer dizer, aqui vai haver choque, não é, das relações internacionais entre os dois povos, entre o povo português e o povo angolano. Então, de um lado está o cidadão angolano e do outro lado está a justiça portuguesa. Então, esse lado vai ferir sensibilidades, vai chocar e vai interferir mesmo naquilo que são as relações diplomáticas entre Angola e Portugal.
Entretanto, o político Sidiangani Mbimbi diz que o envolvimento dos governantes angolanos em negócios ilícitos não deve prejudicar a imagem do país e das populações discriminadas.
É difícil dissociar Manuel Vicente como vice-presidente de Angola e Manuel Vicente como um cidadão simples. Como é difícil dissociar todos os dirigentes do EPNIA dos seus cargos como cidadãos deste país. Eles, quando roubam, não roubam em nome de Angola. Roubam em seu próprio nome e colocam o dinheiro em bancos europeus, principalmente em Portugal, em nome deles. Se você quer conhecer a verdade da catunice, do roubo, do erário público de Angola, você compra dois livros: Os Angolanos Donos de Portugal, do Losanto, e Os Três Magníficos, Lula, Sócrates e José Eduardo Santos. Vida e negócios paralelos. Você vai ver como é que essa gente está a destruir o país, está a destruir os bancos. Esses bancos todos que você vê, Banco BIC, BFA, eles até especializaram-se em dar nome de bancos. Não são bancos esses, são veículos para roubar dinheiro da Angola para a Europa. Esses bancos todos que você está a ver aí. Porque se fossem verdadeiros bancos, essas fortunas todas que eles roubam deveriam se encontrar nesses bancos. Mas encontram-se nos bancos portugueses, nos bancos londrinos, nos bancos suíços, nos bancos não sei, de Hong Kong, não sei mais aonde. Para ver o banditismo financeiro e político dessa gente, até que ponto vai. Você constrói a sua casa e vai guardar a sua calça na casa do vizinho.
Sadiangana Mbimbi vai mais longe e afirma que as relações entre Angola e Portugal não podem ficar afetadas por causa dos interesses económicos.
Não, nós não podemos confundir as coisas. Quando eles vão guardar dinheiro lá, e Portugal cala sua boca, o Portugal é bom país. E quando Portugal se sente saturado dos dinheiro que eles vão entulhar nos bancos portugueses, e Portugal denuncia eles, aí o Portugal já não é um bom país. Já não é um bom país. Portanto, não podemos confundir o focinho do porco com a tomada de eletricidade, só porque as duas coisas, cada uma, tem dois buracos. Não! O Estado de Angola é o Estado de Angola. Esse grupo de bandidos gatunos que roubam o dinheiro do país é outra coisa. Porque se eles roubassem o dinheiro a benefício do país, a benefício da população de Angola, a benefício da sociedade angolana, aí sim, talvez entraria em perigo as relações entre Portugal e Angola. Mas isso não tem nada a ver com o roubo deles. É como aquela dívida que o Angola foi buscar a União Soviética. Mas eu tenho a ver com aquela dívida. Aquela dívida do MPLA. Com a União Soviética não tem nada a ver com os angolanos. Isso não pode perigar as relações entre Angola e Portugal. As relações entre os gatunos do MPLA e os gatunos de Portugal e a Procuradoria-Geral de Portugal. Essas relações sim. Agora, relações entre os angolanos e os portugueses, não. Temos um grupo de gatunos de UMPLA que rouba, que destrói a economia, as finanças do país. Essas relações entre esses bandidos é que deve ser
entrar,
exatamente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, poesia dedicada à mulher, a propósito do Dia da Mulher Angolana e também do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E falando de mulher, nos próximos minutos, a música, vamos ficar com uma voz feminina desde Angola, o gospel Zungueira, cantada por Irmã Sofia.
Tala dona, Benfica, Zangu. Zango 2, 3, 4, Zango 5, até ao Zango 1100, Katete, Kapapu, Kikolo, Mabore, Kazenga, Samizanga, já fui à ilha, fui a Ramire, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito, mamãe. Fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito Jesus. África do Sul, vou a Zâmbia, Guiné-Bissau, Centro-Africa, Côte d'Ivoire, Moçambique, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio, mama, ué, do meu patrão, ué, o meu patrão, ué, eu amo muito, o meu patrão, mama, ué, eu amo muito, mama. Minha bacia na cabeça, fazendo negócio com meu patrão, é o meu patrão, o mama, é que eu amo muito Jesus. Na minha bacia não levo peixe, na minha bacia, mama, é não levo carne, na minha bacia da zunga não levo frango. A minha bacia anda cheia da palavra, a minha bacia anda cheia do evangelho, e a minha bacia anda cheia da salvação, a minha bacia anda cheia da bênção, a minha bacia anda cheia da cura. O meu negócio é não areio, é o meu negócio, mama, é não areio, é o meu negócio, é de graça. Eu não preciso do dinheiro, é de graça. Venha todo mundo receber, é de graça. Venha receber a tua cura, é de graça. Venha receber a salvação, é de graça. Venha receber a tua bênção, é de graça, mamã.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver o VOA 60 África, o VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. São as manchetes noticiosas de África, do mundo e da América em imagens. Você pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta pode também ver os nossos vídeos. Podem associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, estar connosco também no Instagram e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, é 4 de março de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção de Mariano Bartolomeu. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Isto é FM. FM em Bissau é a PGT e a Capital FM. Dentro de minutos, vamos saber se há mexidas na tabela 10+ da música americana. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O presidente americano Donald Trump acusou o seu antecessor Barack Obama de ter posto sob escuta telefónica os seus escritórios na Trump Tower, em Nova York, antes das eleições presidenciais de 2016. Numa série de declarações através do Twitter, Trump fez uma comparação com as escutas telefónicas nos escritórios do Partido Democrático, no edifício Watergate, em Washington, e que levaram à admissão do então presidente Richard Nixon em 1974. Trump não apresentou, no entanto, provas sobre as alegadas escutas no seu escritório de Nova Iorque. Por seu lado, o escritório do antigo presidente Obama não respondeu às acusações. Na Líbia, prosseguiam hoje os confrontos pelo controle das instalações petrolíferas do país, perto da cidade de Benghazi. O Exército Nacional da Líbia, baseado no leste do país, desistiu ontem do controle de pelo menos um terminal petrolífero de que se tinha apoderado há cerca de um ano. A retirada segue-se a uma ofensiva da facção conhecida como Brigadas da Defesa de Benghazi. Estes confrontos pelo controlo das instalações petrolíferas aumenta, entretanto, as perspectivas de violência para a região no seu todo. O coordenador humanitário da ONU, no Iraque, advertiu para o possível uso de armas químicas em Mosul, onde militantes do Estado Islâmico estão a confrontar-se com forças do governo iraquiano que estão a tentar retomar aquela cidade aos militantes extremistas. A Cruz Vermelha anunciou, entretanto, que 7 pessoas foram admitidas num hospital situado perto de Mosul para tratamento a suposta exposição a agentes químicos. Os alegados ataques verificaram-se na semana passada perto de Mosul. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e prosseguimos com as notícias. Na Somália, o governo anunciou que mais de 100 pessoas morreram nas últimas 48 horas devido a doenças provocadas pela seca que tem vindo a afetar o país. A Organização Internacional das Migrações apelou, entretanto, à concessão de $24.600.000 para assistência às centenas de milhares de pessoas afetadas pela seca na Somália. Agências humanitárias estão, entretanto, a traçar um paralelismo entre a atual situação na Somália e a vaga de fome de 2011, que matou mais de 250 mil pessoas na região. As agências da ONU dizem que há apenas uma janela de cerca de 2 meses para evitar-se uma catástrofe na Somália. O medianeiro das Nações Unidas afirmou que as partes envolvidas na guerra civil síria regressaram a casa com uma agenda clara sobre futuras negociações, e isso na sequência de 9 dias de intensas negociações realizadas na Suíça. Falando ontem na cidade suíça de Genebra, o enviado especial da ONU para a Síria, o diplomata Staffan de Mistura, previu que se verificará muita retórica negativa das várias partes envolvidas nas negociações, mas disse também que isso faz parte do processo político em curso. Acrescentou que quando as partes regressarem a Genebra, vão negociar um acordo baseado na resolução 2254 do Conselho de Segurança, contendo a base de transição política para um governo pós-guerra. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo em Notícia, na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 4 de março de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma homenagem à mulher, poesia do José Luís Mendonça, a propósito do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mas também celebrando o Dia da Mulher Angolana, a 2 de março. Na nossa segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é de São Tomé e chamamos a atenção, ele tem, por assim dizer, uma oferta especial para os São Tomenses. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Vamos então à Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. Não sou receptor do programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos de palavras e começamos pela canção Paris, interpretada por The Chainsmokers, esta semana na 7ª posição.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, um compositor e guitarrista britânico acusou a banda de rock U2 e o seu vocalista Bono de lhe ter roubado uma das suas músicas para o álbum Acton Baby, de 1991. Numa ação interposta num Tribunal Federal de Manhattan, Paul Rose alega que a banda retirou elementos da sua canção, Nay Slapping, para fazer a música The Fly, enquanto andava à procura de nova inspiração. Paul Rose pretende ver reconhecido assim o seu crédito como compositor de The Fly e exige uma indemnização pelos prejuízos sofridos e pelos honorários do advogado no valor de $5 milhões. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran com Shape of You, que se encontra na primeira posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. She smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a terceira posição.
Oh, 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 wide open behind these four walls, how do you come? It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, oh, but you say nothing. What is happening to me?
Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Lady Gaga e o tema Million Reasons, ocupando a quarta posição do Top 10.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better.
Stay. head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray, I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana no segundo lugar, Bad and Bougie.
You know, young rich, you know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you.
Hey! Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot.
Cooking
on your bitch, yeah, that, that. Cooking up in the crock pot, pot. We came from nothing to something.
Hey,
I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas is savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Clah.
My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Dope.
My niggas is savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Clah. All set.
Woo, 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 woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a coupe,
coupe.
I take your coupe right from you,
you.
I'm a dog,
woo.
Beat her walls loose.
Hey.
Hop in the frog, woo.
Scream.
I tell that bitch to come comfort me.
Comfort me.
I swear these niggas is under me.
Hey.
The hate and the devil keep jumping me.
Jumping me.
Back rows on me, keep me company.
Cash.
Hey, we did the most,
most.
Yeah. Pull up and goes.
Woo.
Yeah, my diamonds a choker.
Bah.
Holding up, I with no holster.
Bah.
Rid the ruler, diamond cooler.
Cooler.
This a roller, not a mule.
Hey.
Dabbing on them like the usual.
Damn.
Magic with the brick do voodoo.
Magic.
Courtside with a bad. Then I send it through Uber.
Go.
I'm young and rich and plus I'm bougie.
Hey.
I'm not stupid, so I keep the Uzi.
Nah.
Records on records, got backers on backers, so my money making my back ache.
Ah.
You got a low act rate.
Act.
We from the north, yeah, that way.
No.
Fat cookie in the ashtray.
Cookie.
Two just national smash
day.
Hop in the limb, have a drag race.
Shmash.
I let them birds take a bath, babe.
Hey.
Raindrops,
trip.
Drop top,
drop top.
Smoking, no cooking, the hot pot.
Cookie.
On your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something.
Hey,
I don't trust nobody, grip the trigger,
nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas is savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Clah.
My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Dope.
My niggas is savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Clah.
Pour four, I'm dropping money out of space. Kid Cudi,
drink.
Introduce me to your ex wifey, and we know she slutty. Broke a brick down, nutty, butty, nutty, ducky. Don't move too fast, I might shoot you.
Huh?
Draco, bad and bougie. I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. They still be playing with pots and pans. Call me Quavo Ratatouille. Run with that set, call me Booby. When I'm on stage, show me boobies. Hey. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks, I told her go shopping and spend it all at the pop-up.
E quase no final, o resumo das principais notícias de sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Esta é a emissão em português para a África. As principais notícias: o presidente americano Donald Trump acusou o seu antecessor Barack Obama de ter posto sob escuta telefónica os seus escritórios situados na Trump Tower, em Nova York, e isso antes das eleições presidenciais de 2016. Numa série de declarações através do Twitter, Trump fez uma comparação com as escutas telefónicas nos escritórios do Partido Democrático no edifício Watergate, em Washington, e que levaram à admissão do então presidente Richard Nixon, em 1974. Trump não apresentou, no entanto, provas sobre as alegadas escutas no seu escritório de Nova Iorque. Por seu lado, o escritório do antigo presidente Obama não respondeu ainda às acusações. Na Líbia, prosseguiam hoje os confrontos pelo controle das instalações petrolíferas do país, situadas perto da cidade de Benghazi. O Exército Nacional da Líbia, baseado no leste do país, desistiu ontem do controle de pelo menos um terminal petrolífero de que se tinha apoderado há um ano. A retirada segue-se a uma ofensiva da facção Brigadas da Defesa de Benghazi. Estes confrontos pelo controlo das instalações petrolíferas aumentam, entretanto, as perspectivas de violência para a região no seu todo. O coordenador humanitário da ONU, no Iraque, advertiu para o possível uso de armas químicas em Mosul, onde militantes do Estado Islâmico estão a confrontar-se com forças do governo iraquiano. A Cruz Vermelha anunciou, entretanto, que 7 pessoas foram admitidas no hospital perto de Mosul para tratamento a suposta exposição a agentes químicos. Os alegados ataques verificaram-se na semana passada perto da cidade de Mosul. Na Somália, o governo anunciou que mais de 100 pessoas morreram nestas últimas 48 horas devido a doenças provocadas pela seca e que têm vindo a afetar o país. A Organização Internacional das Migrações apelou, entretanto, à concessão de $24.600.000 para assistência às centenas de milhares de pessoas que se encontram afetadas pela seca na Somália. Agências humanitárias estão a traçar um paralelismo entre a atual situação na Somália e a vaga de fome de 2011, que matou mais de 250 mil pessoas naquela região. As agências das Nações Unidas dizem que há apenas uma janela de 2 meses para se evitar uma catástrofe na Somália. E por último, neste noticiário da Voz da América, um medianeiro das Nações Unidas afirmou que as partes envolvidas na guerra civil síria regressaram a casa com uma agenda clara sobre futuras negociações, e isso na sequência de 9 dias de intensas negociações na Suíça. Falando ontem em Genebra, o enviado especial da ONU para a Síria previu que se verificará muita retórica negativa das várias partes envolvidas nas negociações, mas acrescentou que isso faz parte do processo político em curso. Disse ainda que quando as partes regressarem a Genebra, vão negociar um acordo baseado na resolução da ONU para uma transição política para um governo pós-guerra.
E assim nos despedimos. Foi a emissão em português de sábado a 4 de março de 2017 da Voz da América. De todos, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.